A Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África. Hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com muita chuva. Lá fora, 2 graus centígrados. Parece que vem neve. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita, como quase sempre com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos ver os títulos das principais notícias internacionais a esta hora. Pelo menos 29 pessoas mortas numa debandada em pânico na Libéria. O secretário de Estado americano diz que a resposta a qualquer ação militar contra a Ucrânia será rápida e severa dos Estados Unidos e aliados europeus. A Rússia inicia manobras navais militares em várias partes do mundo. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão dedicada à Angola. 30 homens julgados em Luanda por associação criminosa dizem que são antigos oficiais das Forças Armadas. Temos os pormenores. No Kwanza Sul, dirigente da Inspeção-Geral do Estado diz que na província não há pessoas sérias comprometidas com o povo. Nós temos o porquê da acusação. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Uma debandada durante uma oração cristã na capital da Libéria, Monróvia, matou pelo menos 29 pessoas, disse a polícia na quinta-feira, acrescentando que o número de mortos pode aumentar, porque o número de pessoas se encontra em estado crítico. Tais reuniões reúnem tipicamente milhares de pessoas na Libéria, um país altamente religioso, onde a maioria da população de 5 milhões é cristã. O pastor Abraham Kroma, um pregador popular, encenou o evento de oração de 2 dias e atraiu grandes multidões. Assaltantes empunhando facas atacaram os religiosos, noticiaram os meios de comunicação locais, sugerindo que isto pode ter despoletado a debandada em pânico. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que haverá uma resposta rápida e severa dos Estados Unidos e aliados europeus se forças russas entrarem na Ucrânia. Falando depois de conversações em Berlim com a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, Blinken disse que haverá uma resposta unida em quaisquer sanções a serem impostas à Rússia, estando a trabalhar numa resposta coordenada. Recentemente têm havido notícias que a Alemanha se opõe a algumas medidas sugeridas como sanções à Rússia em caso de invasão à Ucrânia, nomeadamente a exclusão do sistema financeiro SWIFT, que permite pagamentos e troca de fundos à escala mundial através dos bancos. A Rússia anunciou hoje que vai realizar enormes exercícios navais no Atlântico, Ártico, Pacífico e Mediterrâneo este mês e em fevereiro. O anúncio foi feito um dia antes de um encontro em Genebra entre o secretário de Estado americano Antony Blinken e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov, destinado a tentar desanuviar as tensões entre o Kremlin e o Ocidente. O Ocidente acusou a Rússia de concentrar cerca de 100 mil soldados na fronteira da Ucrânia e diz que Moscou está a preparar uma invasão. A Rússia nega as alegações, mas exigiu que a NATO limite a sua presença na Europa e não admita a Ucrânia como membro do Bloco de Segurança. A Rússia tem apontado também repetidamente exercícios navais e as patrulhas aéreas dos Estados Unidos no Mar Negro, como estando a exacerbar as preocupações de Moscou com a segurança. A Rússia está atualmente a realizar exercícios navais ao lado da China e do Irão, no Golfo de Oman, que deverão estar concluídos no sábado. O Ministério da Defesa russo disse que o principal objetivo dos próximos exercícios militares são de proteger os interesses nacionais russos nos oceanos e combater as ameaças militares à Rússia dos mares e oceanos. Entretanto, o presidente americano, Joe Biden, deverá reunir-se amanhã via videoconferência com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. O papel do Japão na segurança da zona será o principal tópico das discussões, em que as ações da China no Pacífico serão alvo de discussão, bem como a Coreia do Norte. O Ministério da Defesa japonês disse hoje que o desenvolvimento de novos mísseis pela Coreia do Norte são uma ameaça à paz e estabilidade na região. Os Estados Unidos e os seus aliados europeus disseram, entretanto, que restam poucas semanas para se poder salvar o acordo nuclear de 2015 com o Irão. Isto depois de mais uma ronda de negociações que uma fonte diplomática francesa disse não ter produzido quaisquer resultados. O secretário de Estado americano, Tony Blinken, disse hoje ser verdade que as negociações estão naquilo que chamou de um momento decisivo. Blinken falava após uma reunião com os ministros dos negócios estrangeiros da França, Alemanha e Grã-Bretanha para discutir essas negociações. Blinken disse ser urgente porque é apenas uma questão de semanas antes dos aliados determinarem se se pode ou não regressar ao acordo. A Turquia e Qatar chegaram a um acordo para garantir a segurança do principal aeroporto de Cabul, a capital do Afeganistão, disseram fontes diplomatas turcas citadas pela agência Reuters. Os detalhes do acordo estão a ser negociados com o governo dos Talibã. Uma delegação dos Talibã deverá deslocar-se em breve a Qatar para as negociações. Ontem, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou que o seu governo vai enviar 700 toneladas de ajuda de emergência para o Afeganistão. Namdi Kanu, o líder do chamado povo indígena do Biafra, que se encontra preso, declarou-se inocente de mais acusações no seu julgamento, acusações estas sobre terrorismo, disseram os advogados, isto 6 meses depois de ter sido preso no estrangeiro e entregue às autoridades da Nigéria. Namdi Kanu já enfrentava acusações de terrorismo e traição. Os procuradores no tribunal da Abuja acrescentaram 8 novas acusações ao seu caso, incluindo incitamento à violência, antes da sua comparência esta semana.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
30 homens que dizem ter pertencido ao comando Tigres das Forças Armadas Angolanas estão a ser julgados em Luanda por alegadamente nunca terem sido enquadros das Forças Armadas e por associação criminosa. Alega-se que queriam também preparar um golpe de Estado. É um caso que envolve a inserção de rebeldes catangueses nas Forças Armadas Angolanas durante a década de 1970. Um desses grupos foi liderado pelo conhecido general Bumba Nantiniela, que regressou à República Democrática do Congo, e outro foi liderado pelo comandante Gilberto Kafunda, que teria sido incorporado no regimento dos Tigres. O governo diz que, com a paz em Angola, esse regimento foi desmobilizado e os seus elementos cadastrados na Caixa Social. Os réus, agora a serem julgados, muitos deles que dizem ter patentes de oficiais das Forças Armadas, são, segundo a Procuradoria, apenas oportunistas. Cócomo Kuta.
Na audiência desta quinta-feira, acompanhada pela Voz da América, o suposto capitão Venâncio Miguel, de 52 anos de idade, explica que frequentou o local onde foram detidos apenas 3 vezes. E sempre que fosse, era para ser informado sobre as cartas enviadas ao governo para o enquadramento na Caixa Social, mas que, no dia da detenção, chegados no local, foram convidados para subirem num autocarro e com destino a um hotel, onde passariam a noite para, no dia seguinte, verem resolvidos os problemas da Caixa Social, pelo que viram-se presos no mesmo dia onde foram submetidos aos maus-tratos. O advogado de defesa, Salvador Fré, diz que os arguídos estão a ser acusados de associação criminosa e nunca terem sido quadros das Forças Armadas Angolanas, o que não é verdade.
Na verdade, eles pertenceram a um grupo do Comando Tigre. O Comando Tigre é uma ramificação, digamos assim, daquela das FAPLAS, em que muitos desses indivíduos pertenceram a esse grupo dos Tigres, do Comando Tigres. Entretanto, eles estão a ser julgados por associação de malfeitores e dizendo que eles nunca foram militares, que eles só querem aproveitar-se da oportunidade, daquela oportunidade. Por isso é que eles estão a ser julgados. Muitos deles são oficiais das Forças Armadas, antigas Forças Armadas, que é a Comunidade de Libertação de Angola, ENIP, passaram outros, passaram por exército, e entretanto, depois saídos do Comando Tigre, porque o Comando Tigre é exemplo de outras forças paramilitares que existiam, como, por exemplo, o 11 da Montanha, que era dirigido pelo Conde Faiama e outros, estão comando os tigres, e esses comandos tigres foram elementos que integraram as forças angolanas para a libertação de Angola FAPLA e que depois foram incorporados alguns deles no Exército Nacional. Tem NIP ligados ao Exército Nacional, atual no Exército da República de Angola, e consequentemente muitos deles são oficiais e estes é que estão a ser julgados neste processo.
Koki Mukuta, Luanda.
O julgamento do presidente do autoproclamado Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutshima, que está preso desde fevereiro do ano passado em Luanda, inicia-se no próximo dia 28 no Tribunal da Cidade do Dundo, província da Lunda Norte. A informação foi avançada à Voz da América pelo seu advogado, Salvador Freire, que, no entanto, desconhece a data de transferência do ativista para o Dundo. Recorde-se que, na quarta-feira, Freire e o secretário-geral do movimento, Fiel Moaco, denunciaram o mau estado de saúde de Zeca Mutshima, que foi detido após os distúrbios do ano passado, em janeiro, no Cafunfo, em que várias pessoas foram mortas. No passado sábado, foram encontrados mortos a tiro no bairro Capalanga, nos arredores de Luanda, 5 homens. O modo como estas pessoas foram encontradas mortas levantou suspeitas de tratar-se de uma execução e alegações mesmo de que essas execuções, se realizaram, foram levadas a cabo por elementos da polícia ou dos serviços de investigação criminal, a SIC. Venâncio Rodrigues.
Enquanto se aguarda pelos resultados do inquérito anunciado pelo Serviço de Investigação Criminal sobre as circunstâncias em que foram executados os 5 cidadãos no passado sábado no bairro Capalanga, arredores de Luanda, analistas e especialistas contactados pela Voz da América não são unânimes nas suas opiniões sobre quem terá sido o autor dos crimes e as motivações que o levaram ao seu cometimento. O advogado Pedro Capracata diz ser duvidoso que seja obra da polícia, afirmando ser comum grupos de marginais matarem-se uns aos outros por desentendimento na divisão dos bens roubados.
Em regra geral, é preciso ter que ver isso, alguns socorrem-se da farda, ou da polícia, ou do exército, para poder praticar os seus crimes à vontade, e pode ocorrer aquela situação. Portanto, só um estudo aturado, mais isente de qualquer subjetivismo, é que podemos afirmar rigorosamente quem é que executou aquelas pessoas. Porque pode ser um outro elemento do mesmo gangue, ou do outro gangue, executar o elemento. Eu que ando nesses meandros do crime, não posso afirmar categoricamente que as execuções tenham sido levadas a cabo pelo SIC.
Por sua vez, o porta-voz da Direção-Geral do SIC, Superintendente Manuel Alaíwa, qualificou de especulação as informações que atribuem a elementos da instituição à autoria das execuções. O também especialista em criminalística revelou à Voz da América que dados preliminares obtidos depois da remoção dos cadáveres determinaram que alguns integrantes tinham passagens pela polícia.
Com 3 pistolas, 5 militares, olhando para a nossa base de dados, são cadastrados de fato como potenciais delituosos, como potenciais delituosos, ou seja, são marginais. Já muitos deles eram procurados. Nós vamos investigar esse caso e, tão logo tivemos mais informação, vamos buscar publicamente o que ocorreu.
Entretanto, o jornalista Mariano Braz, diretor do jornal O Crime, considera que a forma como aquelas pessoas foram executadas configura uma ação protagonizada pela polícia ou pelo SIC.
Não existe marginais em Angola que matam 5, 6 pessoas naqueles moldes. Quem age daquela forma em Angola é a polícia ou o SIC. Mas aquele molde não é do Esquadrão da Morte. Deve existir aí efetivos do SIC, isso está claro. Né, que houve então uma troca de tiro com aqueles indivíduos. Aqueles indivíduos também são marginais. Esses indivíduos eram informantes da polícia, mas que depois de muito tempo a trabalhar para a polícia, também faziam alguns trabalhos extras, né, que é assalto, até mesmo alguns assassinatos. Para aqueles indivíduos, um deles está envolvido no assassinato em tempos idos de um governador do BEM, porque são indivíduos já com um registro criminal elevado, que a polícia ou os serviços de investigação criminal precisava de tirar da linha.
O novo jornal revelou esta terça-feira, citando fontes do SIC, que os 5 homens foram mortos na sequência de uma perseguição realizada por elementos das forças de segurança. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A província do Kwanza Sul carece de pessoas sérias comprometidas com o cidadão. Esta é uma declaração de uma dirigente da Inspeção-Geral da Administração do Estado, Uigai. O Uigai acaba de efetuar inspeções na província e teve no seu mira, em particular, duas obras, conforme nos diz o Fernando Caetano.
Da constatação feita, a delegada da IGAI do Consul, Luzia António, reconheceu haver irregularidades, sobretudo nas obras de construção e apetrechamento do edifício de apoio administrativo ao governo local, com valor superior a 576 milhões de kwanzas, empreitada adjudicada à empreiteira Nova Engenharia e Construções Limitada. A esta junta-se igualmente a obra do Mercado do Peixe, erguida numa zona salitrosa com um valor duas vezes mais que este e que a infraestrutura já está a ressentir da ação corrosiva do sal. Luzia António.
O que constatamos é a ausência da empresa fiscalizadora. Contrata-se a empresa para estar cá, a fiscalizadora está cá permanentemente a controlar as obras. Agora o governo provincial, sim, tem que imputar responsabilidades, né, à empresa fiscalizadora, porque constatamos, sim, algumas situações, algumas irregularidades nas obras e deviam ser informadas pela empresa fiscalizadora. Visitamos o mercado do peixe, está próximo ao mar. Então, há o problema da salinidade e pode causar corrosão à conferragem. Pronto, a população ao futuro edifício de apoio do governo provincial, nós verificamos a disparidade. Pronto, do início até o momento, a obra não termina. A obra tem, não sequer tem a data do início nem do fim. Portanto, nós também, com o governo provincial, vamos tratar isto também para imputar responsabilidades.
E a diretora nacional para a área de inspeção, fiscalização, sindicância e averiguações da IGAI, Petrusca Ribeiro.
Pensamos que a presença da Inspeção-Geral da Administração do Estado aqui na província irá beneficiar o cidadão, porque com certeza todas estas obras, todos estes projetos que nós vemos, alguns mais parados, outros um bocadinho mais atrasados, não é? Que se ponham de facto em funcionamento e que se dá porque o cidadão precisa ter este serviço a funcionar.
E o que é que falta para isso funcionar, senhora diretora?
É comprometimento, um bocadinho de comprometimento mais da parte de quem abraça estes projetos.
Quanto à asfaltagem da cidade de Porto Amuim?
Nada de concreto que vos possa mencionar aqui, até porque a província carece de pessoas sérias, de pessoas dignas, comprometidas consigo próprias e para com os outros, para com o cidadão, para que estes projetos se ponham a andar.
Para a Voz da América, Fernando Caetano Nunes.
Vamos agora falar de educação. O Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, SINPETNO, deu início hoje à segunda fase de uma greve declarada em abril do ano passado. Esta paralisação vai até ao dia 26 e visa continuar a pressionar o governo pela revisão da tabela salarial. O Ministério da Educação não tem dado resposta a um caderno reivindicativo entregue por aquele sindicato em fevereiro de 2021. Entretanto, na UILA, o Sindicato Nacional de Professores, o SINPROF, ameaça avançar com manifestações de rua para exigir o pagamento de retroativos, isto em função das nomeações iniciadas em outubro de 2021, no âmbito do processo da atualização da carreira docente, tendo em conta o tempo de serviço. Teodoro Albano.
A partir do mês de janeiro corrente, pouco mais de 11 mil professores começam a oferir os seus salários já de acordo com o tempo de serviço dos 105 mil previstos na primeira fase em todo o país, do total de 181 mil a serem beneficiados até 2023. Para o secretário provincial de SINPROF na UILA, João Francisco, é importante que o governo salvaguarde os retroativos em função do início das nomeações.
Todos nós que fomos nomeados, há lá uma data. Em função da data de nomeação, que surge aqui um elemento que nos leva à reclamação do retroativo, que se o Ministério da Educação se rebelar em prestar atenção nessa questão e invocar outros elementos, isso vai criar uma manifestação.
Numa altura em que o governo diz estar a combater a corrupção, o sindicalista refere que a valorização dos professores por via da melhoria das condições de trabalho e salarial seria visto como um sinal positivo dado pelo governo neste sentido.
Se o governo entender que vai pagar melhor a AGT para evitar a corrupção, deve pagar melhor a justiça para evitar a corrupção, não deve esquecer que onde se molda a mentalidade de um bom cidadão, de um bom governante, de um bom funcionário é na educação. Então significa que a maior atenção que o governo deve prestar é na educação. O melhor salário deve se dar ao professor. Em todos os países desenvolvidos do mundo, houve investimentos extraordinários na educação.
A diretora do Gabinete Provincial da Educação, Paula Joaquim, sem se referir sobre a reclamação dos retroativos agora evocados pelo sindicato, fala com satisfação do andamento do processo ao nível local.
Em janeiro de 2022 serão assinados os contratos para os professores que irão ser promovidos na segunda fase e no final do ano serão assinados os contratos dos professores que serão promovidos em 2023 e assim terminará o processo de concurso de promoção de carreira.
Lupango, Voz da América, Teodoro Albano.
Amigos ouvintes, estão sintonizados com a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos, como sempre, a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, e como sempre, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia connosco em frequência modulada. Isso quando se iniciar a segunda meia hora, quando vamos ter reportagens de outros países, dos Palopes e de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, é dia do Saúde em Foco. Vamos ter connosco o Dr. Edmar Cardoso, ele é médico de clínica geral. Tema são cidadãos comuns e profissionais de saúde. O que é que aprendemos com a pandemia da Covid-19, quase 2 anos depois? Amanhã, no Saúde em Foco, com o Dr. Edmar Cardoso. O governo angolano diz que já arrecadou de 2019 a 2021, com o processo de privatizações, 850 mil milhões de kwanzas. De acordo com o secretário de Estado das Finanças e Tesouro, a venda de 73 ativos no âmbito do PROPRIV, onde se realçam o BCI, a Cuca, ECA, Textang, África Textil e CTT, o Estado conseguiu arrecadar aquele valor e só este ano o Executivo pretende alienar outros 15 ativos estatais. Alguns especialistas ouvidos pela Voz da América dizem, contudo, não acreditar nos números. Manuel José.
O economista Carlos Rosado de Carvalho entende que estes números não correspondem à realidade.
Aquilo que entrou no Estado são 73 mil milhões de kwanzas. E mesmo esses 73 mil milhões de kwanzas, como há um quilápio de quase 15 mil milhões, o Estado só recebeu 73. Esses 73 não foram todos para o Estado. A maior parte desses valores foram para Sanangol. Há aqui uma falácia, propaganda, sobre a questão das privatizações.
O também jornalista Rosado de Carvalho explica que destes 850 mil milhões de kwanzas, metade nem se pode dizer que se trata de privatização.
Mais de metade desse valor é uma troca. Não vai entrar. Porque, de facto, o que houve foi uma nacionalização. A Puma Angol, que era da Puma Energy, foi nacionalizada. Agora pertence à Sonangol. Não é pelas privatizações que o Estado vai receber muito dinheiro. O encaixe praticamente não existe.
O jurista e especialista em regulação económica Miguel Vieira diz que estes 850 mil milhões não convencem.
Só estão inventar números exóticos. Vendeu o quê? Para arrecadar 850 mil milhões de kwanza. Eles estão a misturar muitas coisas. Não está correto. Os números não são realistas.
Já o economista Carlos Padre pede maior transparência e participação das associações empresariais angolanas.
Tem que haver mais transparência. Para mim, deveria haver uma maior abertura de empresários, como também do próprio sistema bancário. Acho que tem que haver uma conjugação de vários esforços. Porque o que se quer aqui é que as empresas produzam mais valia, que empreguem pessoal e que criem riqueza. empresa. Eu tenho que ser mais dinâmico.
Tomás Cambueta, outro economista, também diz que não põe muita fé nos dados do executivo.
As privatizações, as alienações do setor privado, tudo está a gravitar em torno dos interesses políticos do grupo dominante atualmente. Dá números em reais, também vale. Não há critério da ciência econômica como tal. Não há rigor.
Segundo o secretário de Estado do Tesouro, Otoniel dos Santos, para este ano, o Estado prevê alienar 15 ativos, entre eles os da Zona Económica Especial Luanda Bengo e duas instituições financeiras, o BAI e a empresa de seguros, ENSA. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Página esportiva, vamos claro, está a começar com o CAN 2021, Copa Africana das Nações, a decorrer nos Camarões. Cabo Verde, sem jogar ontem, qualificou-se para a fase seguinte e já se sabe que na terça-feira vai defrontar o Senegal, devido às derrotas do Sudão e da Guiné-Bissau no Grupo D, onde, portanto, nesse grupo só passam os dois primeiros. Terceiro classificado, Sudão só tem um ponto, já não vai a lado nenhum. Sabe-se já que na terça-feira Cabo Verde vai defrontar o Senegal. E aqui, claro está, só interessa ganhar, porque quem não ganhar vai à vida. Senegal terminou no topo do seu grupo, o Grupo B. Não esteve bem, só ganhou um jogo, empatou dois e só marcou um golo. Tubarões Azuis, Tubas, ficaram em terceiro lugar no seu grupo com 4 pontos, uma vitória, um empate, uma derrota, 2 golos marcados, 2 golos sofridos e passa como um dos 4 melhores terceiros classificados. O Eugênio Teixeira falou com o treinador dos Tubarões Azuis, Pedro Brito Bubista.
Temos que encarar o jogo sempre para ganhar, sabendo que é uma equipa difícil. Queremos que a nossa equipa entre em campo sem receio nenhum, passe o seu jogo. Acho que temos qualidade para fazer o nosso jogo, pensar em nós primeiro e fazer de tudo para vencer o jogo. Obviamente queremos que o nosso sistema defensivo fique cada vez melhor em termos do jogo, tem-se notado isso, mas queremos também marcar em todo o jogo.
O treinador cabo-verdiano lamenta a eliminação dos irmãos da Guiné-Bissau, mas Pedro Brito afirma que a formação do arquipélago passou com mérito, uma vez que terminou no Grupo A com os mesmos 4 pontos do segundo Burkina Faso.
Ficamos tristes pela eliminação da Guiné-Bissau, até porque também tem uma excelente equipa e acho que fizeram um bom trabalho, acho que não tiveram tanta sorte assim, mas penso que nós qualificamos com o nosso mérito. Acho que a única situação aqui é que nós éramos o primeiro grupo, fica sempre aquela sensação de espera, mas nós fizemos 4 pontos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Portanto, ontem Guiné-Bissau eliminada depois de perder com a Nigéria por 2-0 no Grupo D e ficou em último lugar nesse grupo só com 1 ponto. Desse grupo passam só a Nigéria e o Egito. Neste momento jogam-se os 2 últimos jogos do Grupo E, onde está tudo muito renhido. Costa do Marfim com 4 pontos tem pela frente os atuais campeões, a Argélia. A Argélia está muito mal, só tem 1 ponto e, portanto, isto hoje para os argelinos é jogo de vida ou de morte. Ou ganham ou vão-se embora. Serra Leoa com 2 pontos, defronta a Guiné Equatorial com 3. Para a Serra Leoa o recado é o mesmo, ou ganha, ou então, hasta la vista, bye bye. Mais tarde temos os últimos jogos do Grupo F e também tudo renhido. Gâmbia com 4 pontos, defronta a Tunísia com 3. Mali com 4, defronta a Mauritânia com 0. Nada, nenhum para mostrar. Vamos ver quem já está apurado. Temos Camarões, Burkina Faso, Cabo Verde, Senegal, Guiné-Conakry, Malawi, Marrocos, Gabão, Nigéria e Egito. Nos oitavos de final já temos agendado Burkina Faso contra o Gabão no domingo e, como já dissemos, Senegal-Cabo Verde na terça-feira e também na terça-feira os 2 M's, Marrocos-Malawi. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão, aqui em Washington, um dia de chuva e frio. Eu vou-me despedir desejando a todos os ouvintes uma boa noite. Mas continuem connosco. Vêm aí o Amâncio Miguel e também o Álvaro Lugero de Andrade com mais notícias dos Palopas e reportagens de outras partes do mundo. Continuem connosco. Continuem com a Voz da América.
É quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Nesta segunda parte, a produção é de Mariano Bartolomeu, edita e apresenta Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, secretário de Estado americano promete resposta rápida e severa a qualquer invasão da Ucrânia, enquanto a Rússia anuncia manobras militares navais em várias partes do mundo. Estados Unidos e aliados europeus dizem que resta agora pouco tempo para salvar o acordo nuclear com o Irã. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com na internet, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
Uma debandada durante uma oração cristã na capital da Libéria, Monróvia, matou pelo menos 29 pessoas, disse a polícia na quinta-feira, acrescentando que o número de mortos pode aumentar, porque um número de pessoas se encontra em estado crítico. Tais reuniões reúnem tipicamente milhares de pessoas na Libéria, um país altamente religioso, onde a maioria da população de 5 milhões é cristã. O pastor Abraham Croma, um pregador popular, encenou o evento de oração de 2 dias e atraiu grandes multidões. Assaltantes empunhando facas atacaram os religiosos, noticiaram os meios de comunicação locais, sugerindo que isto pode ter despoletado a debandada em pânico. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que haverá uma resposta rápida e severa dos Estados Unidos e aliados europeus se forças russas entrarem na Ucrânia. Falando depois de conversações em Berlim com a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, Blinken disse que haverá uma resposta unida em quaisquer sanções a serem impostas à Rússia, estando a trabalhar numa resposta coordenada. Recentemente têm havido notícias que a Alemanha se opõe a algumas medidas sugeridas como sanções à Rússia em caso de invasão à Ucrânia, nomeadamente a exclusão do sistema financeiro SWIFT, que permite pagamentos e troca de fundos à escala mundial através dos bancos. A Rússia anunciou hoje que vai realizar enormes exercícios navais no Atlântico, Ártico, Pacífico e Mediterrâneo este mês e em fevereiro. O anúncio foi feito um dia antes do encontro em Genebra entre o secretário de Estado americano Antony Blinken e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov, destinado a tentar desanuviar as tensões entre o Kremlin e o Ocidente. O Ocidente acusou a Rússia de concentrar cerca de 100 mil soldados na fronteira da Ucrânia e diz que Moscou está a preparar uma invasão. A Rússia nega as alegações, mas exigiu que a NATO limite a sua presença na Europa e não admita a Ucrânia como membro do Bloco de Segurança. A Rússia tem apontado também repetidamente exercícios navais e as patrulhas aéreas dos Estados Unidos no Mar Negro, como estando a exacerbar as preocupações de Moscou com a segurança. A Rússia está atualmente a realizar exercícios navais ao lado da China e do Irão, no Golfo de Oman, que deverão estar concluídos no sábado. O Ministério da Defesa russo disse que o principal objetivo dos próximos exercícios militares são de proteger os interesses nacionais russos nos oceanos e combater as ameaças militares à Rússia dos mares e oceanos. Entretanto, o presidente americano, Joe Biden, deverá reunir-se amanhã via videoconferência com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. O papel do Japão na segurança da zona será o principal tópico das discussões, em que as ações da China no Pacífico serão alvo de discussão, bem como a Coreia do Norte. O Ministério da Defesa japonês disse hoje que o desenvolvimento de novos mísseis pela Coreia do Norte são uma ameaça à paz e estabilidade na região. Os Estados Unidos e os seus aliados europeus disseram, entretanto, que restam poucas semanas para se poder salvar o acordo nuclear de 2015 com o Irão. Isto depois de mais uma ronda de negociações que uma fonte diplomática francesa disse não ter produzido quaisquer resultados. O secretário de Estado americano, Tony Blinken, disse hoje ser verdade que as negociações estão naquilo que chamou de um momento decisivo. Blinken falava após uma reunião com os ministros dos negócios estrangeiros da França, Alemanha e Grã-Bretanha para discutir essas negociações. Blinken disse ser urgente porque é apenas uma questão de semanas antes dos aliados determinarem se se pode ou não
regressar ao acordo.
E depois das notícias apresentadas por João Santa Rita, vamos agora à reportagem e começamos em Moçambique. A recusa do juiz do caso de dívidas ocultas, Evgênio Batista, ao pedido da Ordem dos Advogados de Moçambique para que o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, seja ouvido como declarante neste processo, está a suscitar leituras politizadas na sociedade, tendo em conta, sobretudo, o estatuto da pessoa em causa. Ramos Miguel.
A Ordem dos Advogados de Moçambique justificou o seu pedido com o fato de que a audição de Filipe Nyusi, que na altura da contratação das dívidas ocultas era Ministro da Defesa Nacional, poderia ajudar no esclarecimento deste escândalo financeiro, mas o juiz da causa não tem este entendimento. O analista Fernando Mbanzi recorda que este é o segundo pedido rejeitado por Efigênio Batista, o que na sua opinião revela a forte dependência do judiciário relativamente ao poder político. Nota-se claramente que há um esforço para a proteção da figura política, sublinha Fernando Banzi, afirmando que se calhar Filipe Nyusi teria algo a acrescentar àquilo que afirmara durante a instrução preparatória quando ainda era Ministro da Defesa Nacional, disse Fernando Banzi.
A justificação do juiz não convence muito. Portanto, eu penso estranho que o juiz continue a negar dar espaço ao atual presidente para dizer aquilo que sabe. Cheira um pouco realmente uma espécie de tentativa de proteção da figura política do atual presidente da República. Mas pode ser mau no sentido de as pessoas, quando vêm aqui, realmente estão a ver um juiz que está aí para cumprir ordens do poder político.
O Centro de Integridade Pública, CIP, na voz do pesquisador Boris Namir, diz que, tendo em conta o fato de que ninguém está acima da lei, é importante que todos aqueles que alegadamente estão envolvidos neste processo sejam ouvidos pelo tribunal.
Aqueles que participaram do processo da contratação e gestão das dívidas ocultas têm um conhecimento privilegiado dos fatos. Nada melhor do que ouvir essas pessoas. Nós olhamos para os documentos, vemos quem é que os assinou, as pessoas são mencionadas, estão prontos. Eu penso que, sim, seria importante, incluindo do próprio presidente Nyusi. Eu não tenho medo de dizer que o próprio presidente Nyusi, a sua presença seria importante.
Por seu turno, o jurista e analista Zema Shikami entende que o argumento de Efigênio Batista em relação ao atual chefe de Estado é consistente com os seus anteriores posicionamentos. Recordou que o juiz da causa já tinha dito que, na sequência de uma série de diligências feitas sobre o atual presidente da República e o anterior, não foram detectados elementos indiciadores de qualquer conduta criminal, para além de que ele pode entender que os declarantes que ainda vão depor poderão fornecer elementos que dispensem a convocação de Filipe Nyusi.
Porque o que a ele interessa é ter um conteúdo em termos de informação que lhe permita administrar a boa justiça. Ele tem a independência para fazer isso e pode sempre se justificar com base na lei. Agora, o entendimento popular, certamente que será útil, será no sentido de interpretar esta posição do juiz como resultado de algum condicionamento político, porque é antigo o tema sobre o condicionamento judiciário pelo poder político. É Moçambique. Portanto, não deixa de ter uma posição polêmica quando olhada nesse prisma. Mas ele, enfim, tem argumentos legais para justificar os termos em que o fez.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Moçambique para a Guiné-Bissau, combatentes da liberdade da pátria recordam neste 20 de janeiro a morte do líder de luta pela independência da Guiné e Cabo Verde, Amílcar Lopes Cabral. Manecas dos Santos, um dos destacados comandantes da luta, lembra a data com muita tristeza porque não viu os sonhos de Cabral concretizados.
Essa é uma data, como deve imaginar, bem triste para todos os combatentes de liberdade da pátria e para o povo da Guiné em geral, porque foi o dia do assassinato do maior combatente de todos, que era Amílcar Cabral. Não só era o maior combatente de todos, mas era o homem conceptualizador de toda a luta de libertação nacional, e se ele tivesse sobrevivido, seria provavelmente o conceptualizador do pós de independência. E seguramente que nós estaríamos num outro lugar se ele tivesse sobrevivido à luta. Portanto, é um dia triste, mas tem que ser um dia de luta. Nós temos que procurar lutar para conseguir os objetivos de Cabral. Foram conseguidos parcialmente com a independência. Depois da independência também a Guiné sofreu grandes transformações, sobretudo no aspecto cultural, de alfabetização, etc., mas nós ainda não cumprimos a segunda parte do programa do partido, que é o desenvolvimento da Guiné.
Manecas dos Santos, companheiro de Cabral. De Cabo Verde, Carlos Reis, combatente e também companheiro de Amílcar Cabral, primeiro-ministro da Educação de Cabo Verde e presidente da Associação dos Combatentes da Liberdade da Praia de Cabo Verde, também recorda Amílcar Cabral.
Mais do que um grande cabo-verdiano, um grande patriota e um grande africano, foi um ser humano de uma envergadura e vulgar, que pensou sempre os problemas da humanidade no seu conjunto, que é ainda hoje um símbolo forte da luta dos povos que ainda sofrem e dos povos que se consideram espoliados e, de qualquer forma, da luta que os pobres precisam de fazer, assumindo também a sua própria autorresponsabilidade, e Cabral falava também muito nisso, procurando sempre os caminhos da paz e do amor ao próximo, da solidariedade. Portanto, hoje temos que adequar aos novos tempos, estar ciente de que não realizaremos o sonho de Cabral enquanto houver pobrezas que atingem a dignidade das pessoas. A luta no sentido de procurar eliminar a pobreza extrema, reduzir a pobreza e fazer crescer o desenvolvimento económico. Ter a certeza que temos que ter, assim, sustentabilidade para o nosso crescimento, na certeza de que é esse o caminho para a concretização dos sonhos de Cabral.
Amílcar Cabral, recordado aqui por Carlos Reis e Manecas Santos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, profissionais das quatro rádios comunitárias que operam no país paralisaram esta quinta-feira as suas atividades por tempo indeterminado. O Oscar Medeiros reporta que está em causa o pagamento em atraso do subsídio acordado com a Secretaria de Estado da Comunicação Social.
Os colaboradores das rádios comunitárias de Tlaxá, em Neves, Lobata, em Guadalupe, Iogo, em Porto Alegre e Santa Catarina, em Lembá, decidiram interromper as suas atividades depois de vários meses de negociação com o secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, e com o ministro da Tutela, Wando Castro.
O governo, em 2020, quando decidiu assumir a tutela das rádios comunitárias, nos garantiu que fôssemos subsidiados trimestralmente. Podíamos até exigir um salário naquela altura, mas, como nós conhecemos a realidade socioeconómica do país, nós precisamos de um subsídio, já vem contribuir para poder minimizar as despesas ou as necessidades básicas que nós, como qualquer um, tem. E assim ficou acordado.
Entretanto, segundo os profissionais, há mais de 12 meses que o subsídio trimestral fixado em 3.500 dobras, cerca de $150, não tem sido pago.
Então, visto que nós já esperamos todo esse tempo, então, dentro da rede nós reunimos para vermos a saída, porque o Estado se cumpre uma parte, não cumpre outra. Nós temos conhecimento que outros órgãos sociais já receberam o devido subsídio. Como é que nós, os fazedores da rádio comunitária, até então não recebemos? Houve uma garantia já da parte do ministro, juntamente com o secretário de Estado. Então, nós até então, como não recebemos isto, nós estamos atrás de uma solução para a resolução do mesmo problema.
A solução encontrada foi a paralisação das quatro rádios comunitárias criadas em São Tomé e Príncipe, com o apoio das Nações Unidas, para levar informação às populações mais isoladas do país.
Sabemos que devemos sincera satisfação aos nossos parceiros, especialmente aos nossos ouvintes também. Nós temos parceiros que nos tratam de uma outra forma e nós devemos mesmo satisfação a esses parceiros e sobretudo aos nossos ouvintes. Nós pedimos imensas desculpas, nomeadamente à OMS, UNICEF.
O secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, ainda não reagiu oficialmente a esta paralisação das rádios comunitárias, mas a Voz da América teve acesso a um e-mail do governante santomense enviado aos responsáveis deste meio de comunicação, onde reconhece que não foi capaz de cumprir a promessa do pagamento dos subsídios em atraso há mais de um ano. Adelino Lucas sublinha que todo o seu empenho junto ao Ministério das Finanças para solucionar o problema ainda não deu frutos e, mais uma vez, pede paciência aos profissionais das rádios comunitárias. Oscar Mendes, para a Voz da América.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Em Moçambique, é notícia a questão das portagens. A escassos dias do início do funcionamento das quatro portagens ao longo dos 70 quilómetros da estrada circular de Maputo, aumentam as críticas sobre a instalação e taxas a cobrar, com a sociedade civil, liderada pelo Centro de Integridade Pública e Centro para a Democracia e Desenvolvimento, a considerarem que as mesmas estão feridas de inconstitucionalidade e ilegalidades que podem justificar a recusa pelos utentes, com respaldo na lei fundamental, a pagar as referidas taxas. A Revimo, gestora das portagens, aposta na redução das taxas para utilizadores frequentes, o que vai de encontro com as expectativas dos transportadores semicoletivos de passageiros, segundo reporta aqui o Alfredo Júnior.
Longe de responder a estas críticas, a rede viária de Moçambique, a concessionária da estrada circular de Maputo, sobretudo no que se refere às vias alternativas, para quem não queira usar as portagens, apresenta um plano de redução de custos, sobretudo para os utilizadores frequentes, com destaque para os transportadores rodoviários de passageiros, uma almofada que, segundo a administradora executiva comercial da Revimo, Aurora Mussa, alivia as preocupações dos utilizadores.
Serão tomadas um conjunto de medidas, medidas de mitigação, a começar pela a questão do livre trânsito para aquelas pessoas que têm a necessidade de pagarem duas portagens, os descontos que vão ser concedidos aos transportadores semicoletivos e também os autocarros. Também temos os descontos para os utilizadores.
Quem se mostra satisfeito com a redução das taxas são os operadores de transporte de passageiros. Para Hermenegildo Guerra, da Cooperativa dos Transportadores de Marraquene, e na Sordino Mar, da Cotrap, Cooperativa de Transportes da província de Maputo, este desconto vai ao encontro das expectativas.
Quanto ao tarifário, é satisfatório. Porque o que nós esperávamos é que a tarifa fosse muito elevada. Mas, do grosso modo, fomos bem acomodados, porque realmente a tarifa dos 10 meticais para o transportador não sufoca quer aquilo que são as nossas receitas, quer aquilo que é as diversas despesas. Ouvimos e discutimos o que prevíamos antes, não é aquilo que recebemos depois. Então, estamos muito felizes por isso.
E dos 140 para 35, eu só tenho a agradecer mesmo, porque é uma taxa também simbólica. Não há razão nenhuma para algum transportador se sentir lesado e não pagar ou trocar de rota por motivo de ter portagem na circular.
Porém, quem estuda a hipótese de aumentar o custo dos seus serviços são os operadores de transporte de carga, que, segundo Batista Mocovel, isto advém do facto da Revimo não ter atendido o seu pedido de revisão da taxa de portagem fixada em 580 meticais por viagem e em cada uma das quatro portagens.
O cenário que vai acontecer depois do início da prática do uso das portagens é que a vida dos nossos irmãos, incluindo a minha também, ficará mais cara. O que vai acontecer é que se eu comprar o sal a 10 meticais, poderei comprar a 12 ou 13. A taxa de portagem vai ser acrescida ao frete do aluguer do carro.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, classificou o seu primeiro ano na Casa Branca como de desafios, mas também de um tremendo progresso durante uma longa conferência de imprensa ontem. Hoje completa um ano que ele tomou posse juntamente com Kamala Harris, a primeira mulher vice-presidente do país. Álvaro Lúger Andrade.
O presidente Biden mostrou-se satisfeito com as suas realizações no primeiro ano, nomeadamente a aprovação do programa de alívio às pessoas afetadas pela pandemia no valor de $1.9 trilhão e um pacote de $1 trilhão para melhorar a infraestrutura em ruínas no país. Ele também citou o aumento do número de americanos que foram vacinados contra a Covid-19 e lembrou que a taxa de desempregados diminuiu bastante. Entretanto, o pacote de 1,8 trilhão de dólares para reconstruir uma rede de segurança social e enfrentar as mudanças climáticas continua estacionado no Senado dos Estados Unidos, devido à oposição principalmente do senador democrata Joe Manchin. O presidente foi questionado se esse revés mostra que ele prometeu demais ao povo e agora não pode cumprir.
Olha, eu não prometi demais, mas se você olhar o que conseguimos fazer, terá de reconhecer que fizemos um enorme progresso. Uma das coisas que creio não consegui fazer até agora é levar os meus amigos republicanos a entrarem neste processo para melhorar as coisas neste país.
Joe Biden afirmou que o seu plano Construir Melhor Outra Vez pode ter de ser dividido em programas menores. Reconheceu que o seu governo deveria ter sido mais agressivo na melhoria da capacidade de testes da Covid-19 antes do atual surto de novas infecções devido à variante Omicron.
Nas regiões produtoras de petróleo da Nigéria, as autoridades culpam as refinarias ilegais pela poluição do ar, que pode causar problemas respiratórios. As autoridades começaram a reprimir os infratores este mês, mas alguns residentes culpam as autoridades por não tornar o combustível suficientemente barato. Ana Guedes.
Uma patrulha de segurança estatal é avisada sobre um local de roubo de petróleo em alguns do mato. Após uma viagem acidentada de uma hora, o local de abastecimento de petróleo é encontrado e um suspeito, Calvin Prince, é detido.
Comecei a trabalhar aqui há 3 meses. Quando a polícia chegou, os outros fugiram, mas eu não tenho dinheiro comigo para voltar para casa. Eu estava a tentar angariar algum dinheiro.
Estamos em Ogbodo, uma comunidade no estado dos rios, no sul da Nigéria. As autoridades dizem ter encontrado muitos locais onde o petróleo é roubado e armazenado, uma prática chamada bunkering de petróleo na Nigéria. As autoridades também começaram a reprimir as operações ilegais de refinação do petróleo, conhecidas localmente como Copfire. É um processo local onde o petróleo bruto é queimado para extrair gasolina, causando a libertação de resíduos sob a forma de fuligem negra espessa. As autoridades dizem que o Copfire é praticamente galopante. Esta base foi encontrada, saqueada e abandonada na altura em que os funcionários chegaram. Este tanque aqui está cheio de petróleo bruto. Os operadores ilegais das refinarias abandonaram durante uma rusga há dias e as autoridades dizem que a degradação do solo causada apenas por este tanque, poderia levar até 75 anos para ser salva. Durante anos, o estado dos rios tem sido classificado como tendo algum do ar mais poluído de África. As autoridades dizem que tencionam manter a pressão sobre as operações ilegais. No ano Sique Samuel, presida ao governo local de Ikwer.
Estamos cientes de que os criminosos começaram a fazer os seus planos para fazer algo, mas não estamos perturbados. Estamos à altura da tarefa. É uma guerra. Nós conhecemos-los. Temos os seus nomes e eles são procurados.
O governador do estado, Nissan Wyke, que declarou 19 grandes operadoras ilegais procuradas e comprometeu-se a recompensar os denunciantes com $5 mil em dinheiro. Os legisladores nigerianos também apelaram ao fim da poluição por fuligem negra. Mas alguns habitantes locais dizem que os operadores ilegais fornecem produtos petrolíferos mais baratos. A negociante Kerosene Soso Gold diz que a repressão das refinarias ilegais está a ameaçar o seu negócio.
Não posso parar este negócio porque tenho pouco lucro para alimentar. O meu marido está atrasado, não tenho ajuda. Quando lhes compro, ganho algum dinheiro para sustentar os meus 3 filhos.
Entretanto, a Nigéria está a lutar para reabrir refinarias encerradas há mais de um ano para reabilitação e melhorar a sua capacidade. Os críticos afirmam que a corrupção sistémica do governo afeta o progresso e a Nigéria continua a depender das importações para satisfazer as necessidades energéticas do país. Entretanto, as autoridades dizem que aqueles que roubam petróleo e o refinam ilegalmente serão acusados e enfrentarão pena de prisão se forem condenados.
Washington DC, Voz da América, o desporto, João Santa Rita.
Página Esportiva, vamos lá, está a começar com o CANA 2021, Copa Africana das Nações, a decorrer nos Camarões. Cabo Verde, sem jogar ontem, qualificou-se para a fase seguinte e já se sabe que na terça-feira vai defrontar o Senegal, devido às derrotas do Sudão e da Guiné-Bissau no Grupo D, onde, portanto, nesse grupo só passam os dois primeiros, terceiro classificado, Sudão só tem um ponto, já não vai a lado nenhum. Sabe-se já que na terça-feira Cabo Verde vai defrontar o Senegal, e aqui, claro está, só interessa ganhar, porque quem não ganhar vai à vida. Senegal terminou no topo do seu grupo, o Grupo B, não esteve bem, só ganhou um jogo, empatou dois e só marcou um golo. Tubarões Azuis, Tubas, ficaram em terceiro lugar no seu grupo com 4 pontos, uma vitória, um empate, uma derrota, 2 golos marcados, 2 golos sofridos e passa como um dos 4 melhores terceiros classificados. O Eugênio Teixeira falou com o treinador dos Tubarões Azuis, Pedro Brito Bubista.
Temos que encarar o jogo sempre para ganhar, sabendo que é uma equipa difícil. Queremos que a nossa equipa entre em campo sem receio nenhum, passe o seu jogo. Acho que temos qualidade para fazer o nosso jogo, pensar em nós primeiro e fazer de tudo para vencer o jogo. Obviamente queremos que o nosso sistema defensivo fique cada vez melhor em termos do jogo, tem sido isso, tem-se notado isso, mas queremos também marcar em todo o jogo.
O treinador cabo-verdiano lamenta a eliminação dos irmãos da Guiné-Bissau, mas Pedro Brito afirma que a formação do arquipélago passou com mérito, uma vez que terminou no Grupo A com os mesmos 4 pontos do segundo Burkina Faso.
Ficamos tristes pela eliminação da Guiné-Bissau, até porque também tinha uma excelente equipa e acho que fizeram um bom trabalho, acho que não tiveram tanta sorte assim, mas penso que nós qualificamos com o nosso mérito. Acho que a única situação aqui é que nós éramos o primeiro grupo, fica sempre aquela sensação de espera, mas nós fizemos 4 pontos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Portanto, ontem, Guiné-Bissau eliminada depois de perder com a Nigéria por 2-0 no Grupo D e ficou em último lugar nesse grupo só com 1 ponto. Nesse grupo passam só a Nigéria e o Egito. Neste momento jogam-se os 2 últimos jogos do Grupo E, onde está tudo muito renhido. Costa do Marfim com 4 pontos. Tem pela frente os atuais campeões, a Argélia. A Argélia está muito mal, só tem 1 ponto e, portanto, isto hoje para os argelinos é jogo de vida ou de morte. Ou ganham ou vão-se embora. Serra Leoa com 2 pontos, defronta a Guiné Equatorial com 3. Para a Serra Leoa o recado é o mesmo, ou ganha, ou então, hasta la vista, bye bye. Mais tarde temos os últimos jogos do Grupo F e também tudo renhido. Gâmbia com 4 pontos, defronta a Tunísia com 3. Mali com 4, defronta a Mauritânia com 0. Nada, nenhum para mostrar. Vamos ver quem já está apurado. Temos Camarões, Burkina Faso, Cabo Verde, Senegal, Guiné-Conakry, Malawi, Marrocos, Gabão, Nigéria e Egito. Nos oitavos de final já temos agendado Burkina Faso contra o Gabão no domingo e, como já dissemos, Senegal, Cabo Verde na terça-feira e também na terça-feira os 2 M's, Marrocos, Malawi.
E para terminar, destaque para a imprensa americana, hoje vamos ver o que é que escreve o USA Today, um relatório muito aguardado sobre o abuso sexual na diocese alemã de Munique. Nesta quinta-feira, diz que o Papa Bento não fez o devido acompanhamento a 4 casos quando ele era arcebispo nas décadas de 1970 e 1980. O escritório de advocacia que elaborou o relatório disse que o religioso nega veementemente qualquer irregularidade. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amancio Miguel. Assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. De seguida, Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta quinta-feira, 20 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, a Voz da América está na sua página na internet, voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos da atualidade mundial: pelo menos 29 pessoas mortas em debandada em pânico num serviço religioso na Libéria. Secretário de Estado americano promete resposta rápida e severa a qualquer invasão da Ucrânia pela Rússia, enquanto Moscou anuncia manobras militares navais em várias partes do mundo. Estados Unidos e aliados europeus dizem que resta pouco tempo para se salvar o acordo nuclear com o Irão. Quinta-feira, na Voz da América, é dia de dois R's. O tema de hoje: sanções no Mali dividem África, Rússia, China e Ocidente. Mas isso mais à frente. Neste 20 de janeiro assinala-se o 49º aniversário da morte de Amílcar Cabral, o líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Os combatentes da liberdade da pátria, principalmente, recordam neste 20 de janeiro a morte do seu líder. Manecas dos Santos, um dos destacados comandantes da luta na Guiné-Bissau, lembra a data com muita tristeza, porque não viu os sonhos de Cabral concretizados.
Essa é uma data, como deve imaginar, bem triste para todos os combatentes de liberdade da pátria e para o povo da Guiné em geral, porque foi o dia do assassinato do maior combatente de todos, que era Amílcar Cabral. Não só era o maior combatente de todos, mas era o homem conceptualizador de toda a luta de libertação nacional, e se ele tivesse sobrevivido, seria provavelmente o conceptualizador do pós de independência. E seguramente que nós estaríamos num outro lugar se ele tivesse sobrevivido à luta. Portanto, é um dia triste, mas tem que ser um dia de luta. Nós temos que procurar lutar para conseguir os objetivos de Cabral. Foram conseguidos parcialmente com a independência. Depois da independência também a Guiné sofreu grandes transformações, sobretudo no aspecto cultural, da alfabetização, etc. Mas nós ainda não cumprimos a segunda parte do programa do partido, que é o desenvolvimento da Guiné. E é isso que nós pretendemos e é isso que nos faz comemorar com tanto ênfase este aniversário do assassinato de Amílcar Cabral. Nós chegamos à independência com o PAIGC, derrotando o colonialismo português. Mas a segunda parte, que é o desenvolvimento da Guiné, ainda estamos bem.
Na nossa página temos também declarações de Carlos Reis, combatente da liberdade da pátria, companheiro de Cabral em Conakry e na Guiné-Bissau. voaportugues.com. Vamos a Moçambique, onde a recusa do juiz do caso Dívidas Ocultas ao pedido da Ordem dos Advogados de Moçambique para que o atual Presidente da República, Filipe Nyusi, seja ouvido como declarante no processo, está a suscitar leituras politizadas na sociedade, tendo em conta, sobretudo, o estatuto do chefe de Estado. Ramos Miguel.
O analista Fernando Mbanzi recorda que este é o segundo pedido rejeitado por Efigênio Batista, o que, na sua opinião, revela a forte dependência do judiciário relativamente ao poder político.
Eu penso estranho que o juiz continue a negar dar espaço ao atual presidente para dizer aquilo que sabe. Cheira um pouco realmente uma espécie de tentativa de proteção da figura política, mas pode ser mal no sentido de as pessoas, quando vêm aqui, realmente estão a ver um juiz que está aí para cumprir ordens do poder político.
O Centro de Integridade Pública, CIP, na voz do pesquisador Borges Namir, diz que, tendo em conta o fato de que ninguém está acima da lei, é importante que todos aqueles que alegadamente estão envolvidos neste processo sejam ouvidos pelo tribunal.
Todos aqueles que participaram do processo da contratação e gestão das dívidas públicas têm um conhecimento privilegiado dos factos. Nada melhor do que ouvir essas pessoas. Ele é importante, incluindo o próprio presidente Nunes. Eu não tenho medo de dizer que o próprio presidente Nunes, a sua presença seria importante.
Por seu turno, o jurista e analista Zema Shikami entende que o argumento de Efigênio Batista em relação ao atual chefe de Estado é consistente com os seus anteriores posicionamentos. Recordou que o juiz da casa já tinha dito que, na sequência de uma série de diligências feitas sobre o atual presidente da República e o anterior, não foram detectados elementos indiciadores de qualquer conduta criminal, para além de que ele pode entender que os declarantes que ainda vão depor poderão fornecer elementos que dispensem a convocação de Filipe Nunes.
A independência para fazer isso pode sempre se justificar com base na lei. Agora, o entendimento popular, também que será útil, será no sentido de interpretar esta posição do juiz como resultado de algum condicionamento político.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia de dois R's, um espaço de análise. Sanções ao Mali dividem África, Rússia, China e Ocidente. O tema é aqui trazido pela Ana Guedes.
Rui Neumann, o Mali diz que quer rever o Tratado de Defesa de 2013 com a França. A França, por agora, diz que tomou em conta o pedido, mas ainda não se pronunciou. Poderá haver uma revisão de facto deste Tratado de Defesa e qual é o impacto também que tem para o relacionamento entre o Mali e a França?
Poderá existir uma revisão do Tratado de Defesa a partir do momento que uma das partes quer rever o Tratado de Defesa, obrigatoriamente é preciso desencadear esse processo. O Tratado de Defesa entre a França e o Mali, entre estas duas partes, quase poderíamos dizer que quem tem sido maior beneficiário tem sido Mali. Isto porque, devido à presença francesa na Barkhane, a formação dos militares malianos pelos franceses, a constituição da força Takuba, da força internacional, que a Suécia já anunciou que iria se retirar dessa força, mas também no conjunto de operações de iniciativas paralelas militares em que o Mali é o epicentro, aqui estávamos a referir especificamente ao G5 Sahel, que tudo isto pode ser posto em causa caso este tratado seja reduzido ao mínimo necessário e caso a França perca um interesse que até agora entrou no próprio Mali. É inevitável que o Tratado de Defesa pode ser revisto, principalmente quando os russos e os franceses estão a ter um peso, seja na influência política, na junta militar que se instalou no Mali, na sequência do golpe de Estado e duplicação do golpe, do segundo golpe de Estado da Assimi Goïta. Daí tem novos parceiros militares, tal como o Mali disse na ONU. Se a França abandona o Mali em pleno voo, o Mali vai, obviamente, buscar parceiros exteriores à França. O Mali já os tem, que é a Rússia, que é a China, mas muito particularmente a Argélia. No caso do Mali, por vezes a Argélia não é mencionada, quando é um dos atores principais, digamos, a cooperar militarmente e noutros âmbitos também com o próprio Mali. Mas isto segue, ao fim e ao cabo, a senda das sanções aplicadas pela CDAO contra o Mali, por terem decidido de prolongar por 5 anos, ou seja, 1 ano já se passou, serão mais 4 anos, o período de transição, em que 13 chefes de Estado da CDAO, 2 não tiveram, obviamente não contam nesta reunião, que é o próprio Assimi Goitá, e por outro lado, de Mbuyá, da Guiné-Conakry, e eu sujeito também, digamos, a determinadas sanções da CDAO, pelo seu próprio golpe de Estado contra Alpha Condé. Mas aqui estamos no pacote, ao fim e ao cabo, da resposta, de uma das respostas malianas, né? Ainda não assistimos a todas as respostas malianas, às sanções que foram adotadas pela CDAO.
Raul, esta questão das sanções tem dividido não só os membros do Conselho de Segurança, como tem dividido também os países africanos. Qual pode ser o significado destas divisões? Por exemplo, a Rússia e a China opõem-se a sanções, a União Europeia diz que vai impor sanções no final do mês, mas isto está aberto a diálogo.
Relativamente às sanções, as sanções da CDAO, apoiadas pela França e pela União Europeia naturalmente, são o corte de voos, o corte de transações comerciais e financeiras também e o fecho das fronteiras. Portanto, o Mali está isolado. O Mali precisa depende de 70% em mercadorias e abastecimentos do porto de Dakar, no Senegal. Por outro lado, relativamente aos voos, há ali uma transumância em termos de populações enorme, de voo também, de avião também, e isso está a afetar a circulação e a economia local. Portanto, toda a gente está em desacordo com estas sanções, porque todos estão a ser prejudicados. E depois acontece uma vez mais o episódio de um ex-colonizador conseguir de forma ardilosa furar este embargo, furar estas sanções. De que maneira? Envia um avião até Nouakchott, na Mauritânia, e daí faz ligação para Bamako sem ser um avião sob bandeira francesa. Portanto, este ambiente antifrancês que se está a viver há já 2, 3 anos está novamente num crescendo por via deste pacote de sanções que é apoiado pela União Europeia. O Rui estava a falar da aliança militar, da ocupação militar em substituição da França, por causa do fim da Barkhane. O Mali está escudado militarmente pela Rússia neste momento e diplomaticamente também, porque a França queria aprovar no Conselho de Segurança das Nações Unidas um comunicado das Nações Unidas, era um simples comunicado, que ia à votação em que as Nações Unidas e o Conselho de Segurança apoiava as sanções da CDAO e teve imediatamente o veto da Rússia e da China. Portanto, há de facto aqui uma mudança de paradigma, uma nova frente. Relativamente a este novo alinhamento, volto a referir a próxima Cimeira da NATO de junho, em que a França pode muito bem exigir um alargamento estratégico da NATO até à linha do Equador e aí preencher verdadeiramente todo o Atlântico Norte e preocupar-se e ter como prioridade as questões do Norte da África e do Sahel e também do Golfo de Guiné. E, portanto, a França pode muito bem jogar esta cartada relativamente a esta mudança de azimute de parceiro estratégico que o Mali está neste momento a operar.
Eu só queria acrescentar um ponto ao que disse o Raul, que também vai ao encontro com a tua questão sobre os dois blocos. Eu acho que, de facto, aqui a CDAO está a acordar algumas situações passadas de uma bipolarização das relações internacionais. E é relevante o veto da China e da Rússia relativamente a um comunicado conjunto pretendido pela França. A França certamente vai exercer uma grande influência na União Europeia. A União Europeia pode tomar uma posição, como depois pode haver posições unilaterais relativamente ao mesmo assunto, como já aconteceu várias vezes com os Estados-membros da União Europeia. Mas aqui sente-se precisamente que o Mali, de certa forma, é isolado pelos seus parceiros da CDAO, mas, por outro lado, conta com o apoio da Argélia, da Mauritânia e da Guiné-Conakry. E aqui já estamos a falar de três pontos para a importação e exportação dos seus próprios produtos e para a manutenção de uma forma precária, mas necessária quando está sujeito a este, digamos, a este conjunto, a esta panóplia de sanções. Porque o porto de Nouakchott, que referiu o Raul, é muito importante para o Mali, já não é só o porto de Dakar, mas também o porto de Conakry. E a Argélia aqui será também uma alternativa. Por isso mesmo, no quadro junta militar, evidentemente, já reuniram em Conakry, já reuniram em Nouakchott e na Argélia também, em Argel. Aqui estão a tentar, ao fim e ao cabo, contornar as sanções, mas contam, obviamente, com o apoio da Rússia, da China e da Turquia. Ou seja, está a formação, nem diria a revelação clara de uma bipolarização em África internacional. De um lado, neste caso, no caso maliano, a França e os seus aliados, poderíamos pôr a União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá, porque os Estados Unidos e o Canadá tradicionalmente alinham-se nas mesmas posições, e por outro lado a Rússia, a China, a Argélia, a Turquia, que não podemos esquecer que também tem muita influência em toda esta região. Aí sim começamos a assistir a uma bipolarização nos apoios, que isso poderá ter repercussões para vários países onde os chefes de Estado aprovaram as sanções também.
Poderá ser o Mali, por assim dizer, um ponto de regresso ao que era a África há uns anos, não é? Em que havia, portanto, quem apoiava os soviéticos e quem apoiava os americanos. Poderá ser o Mali esse despoletar novamente dessa bipolarização, que neste momento não é só a Rússia, mas também tem a China e a Turquia?
Exatamente, mas é certamente isso que está a acontecer no Mali, mas está a acontecer noutras regiões também, e há que contar também com a importância de Israel, nomeadamente na questão do Sudão, a Eritreia, a Etiópia, etc., até mesmo Uganda. Isto na lógica de quem controla as águas do Nilo controla o Egito, isto é uma máxima faraónica que ainda hoje é válida para Israel. Portanto, sim, esta bipolarização que não é estanque como era a Guerra Fria, tem outras variáveis, tem outros cinzentos, não é apenas a preto e branco, tem outras tonalidades. Sim, parece-me que o Mali está a ser um dos polos do novo grande jogo em África.
Sim, o Mali está por em céu aberto, essa bipolarização. No entanto, ela já está bem presente. Um dos casos onde se destaca essa bipolarização é, digamos, na crise, temos que ainda falar nesses termos, que vive a República Centro-Africana, em que a França quase retirou da República Centro-Africana, deixando o espaço aberto, que foi imediatamente ocupado pela Rússia, e hoje há aqui um choque, uma guerra subterrânea, diplomática e diplomacias paralelas, entre os apoios que dá a França ao Chad e, eventualmente, segundo dizem localmente, grupos rebeldes contra o poder em Bangui, e, por outro lado, o poder em Bangui é completamente apoiado pela Rússia e começa a ter entradas também de chineses, não só, também se fala do Irão. Ou seja, a bipolarização está em curso. Agora, o Mali está a ser um elemento desencadeador na forma em que está a envolver não só, digamos, os governos, mas as populações. E quando eu digo as populações, é porque, por exemplo, o Burkina Faso não tomou uma posição clara, digamos, relativamente ao Mali, mas a sociedade civil burkinabé tomou uma posição completamente de solidariedade. A Costa do Marfim votou favoravelmente, a 100%, digamos assim, a favor das sanções ao Mali. No entanto, a sociedade civil marfinense está solidária com a população maliana. A população é essa que se manifestou agora recentemente pelo Mali, uma, digamos, uma manifestação de caráter nacionalista, populista, mas a seguir o apelo da junta militar.
Acham que a CDAO meteu a pata na poça, como se costuma dizer em Nigéria?
Eu creio que a CDAO, dentro das múltiplas fraquezas que tem demonstrado ao longo das situações de crise, sobretudo nos últimos anos, creio que tentou fazer daqui um exemplo. E foi para a graduação máxima sem ter um espaço intermédio que permitisse negociar, ameaçar, enfim, e depois subir para este patamar onde se encontra agora. Mas foi logo para o patamar máximo de isolar. Se as sanções fizeram do Mali uma ilha, em que todas as outras ilhas à volta, do G5, Sahel sobretudo, são afetadas à exceção daquelas que estão com acesso ao mar, como é o caso da Mauritânia e também do Senegal, que não é do G5 Sahel, mas que é um país saheliano também, uhum. E que entra nesta equação.
Para mim, por um lado, a CDAO não pôs a pata na poça, utilizando a mesma expressão, porque era necessário, ao fim e ao cabo, penalizar ou forçar o Mali, na sequência dos dois golpes de Estado da Assimi Goïta, e quando passa um período de transição de 6 meses para 5 anos. A CDAO necessitava fazer alguma coisa para reafirmar a sua autoridade. Só que aqui o problema é que estas sanções violentas contra o Mali não foram aplicadas noutros cenários em que a CDAO deveria ter também agido com o mesmo vigor, o que não aconteceu. Portanto, há um certo desequilíbrio nas posições da CDAO, que parece que agora quer ressuscitar a sua autoridade. Uhum. Mas o que demonstra mais isto é que há um pesadelo de muitos presidentes mal eleitos dos países, dos 15 países da CDAO, aqui eu falaria mais de 13 países da CDAO, porque não participaram nestas sanções contra o Mali, o próprio Mali e a Guiné-Conakry, com o golpe de Estado de Mbuyá, mas a CDAO não foi crítica, por exemplo, à repressão levada a cabo por Alpha Condé, em que a população revoltou-se contra a CDAO por ela não tomar qualquer iniciativa relativamente a isso. Ou seja, os presidentes mal eleitos da CDAO temem um efeito dominó nos golpes de Estado, o que aconteceu no Mali, o que aconteceu na Guiné-Conakry, e que não é um país da CDAO, no Chad, quando o filho sucede automaticamente o pai, eu estou a falar de Mahamat Deby, que deu imediatamente Idriss Deby numa jogada constitucional perfeitamente obscura. Ou seja, por um lado a CDAO tinha que mostrar os seus músculos, tinha que mostrar os seus dentes, mas por outro lado há também este pesadelo dos presidentes mal eleitos que temem um efeito dominó e que se torna uma moda de novo em África, as transições por golpe de Estado.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com as notícias internacionais em desenvolvimento.
Uma debandada durante uma oração cristã na capital da Libéria, Monróvia, matou pelo menos 29 pessoas, disse a polícia na quinta-feira, acrescentando que o número de mortos pode aumentar, porque o número de pessoas se encontra em estado crítico. Tais reuniões reúnem tipicamente milhares de pessoas na Libéria, um país altamente religioso, onde a maioria da população de 5 milhões é cristã. O pastor Abraham Croma, um pregador popular, encenou o evento de oração de 2 dias e atraiu grandes multidões. Assaltantes empunhando facas atacaram os religiosos, noticiaram os meios de comunicação locais, sugerindo que isto pode ter despoletado a debandada em pânico. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que haverá uma resposta rápida e severa dos Estados Unidos e aliados europeus se forças russas entrarem na Ucrânia. falando depois de conversações em Berlim com a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã Annalena Baerbock, Blinken disse que haverá uma resposta unida em quaisquer sanções a serem impostas à Rússia, estando a trabalhar numa resposta coordenada. Recentemente têm havido notícias que a Alemanha se opõe a algumas medidas sugeridas como sanções à Rússia em caso de invasão à Ucrânia, nomeadamente a exclusão do sistema financeiro SWIFT, que permite pagamentos e troca de fundos à escala mundial através dos bancos. A Rússia anunciou hoje que vai realizar enormes exercícios navais no Atlântico, Ártico, Pacífico e Mediterrâneo este mês e em fevereiro. O anúncio foi feito um dia antes de um encontro em Genebra entre o secretário de Estado americano Antony Blinken e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov, destinado a tentar desanuviar as tensões entre o Kremlin e o Ocidente. O Ocidente acusou a Rússia de concentrar cerca de 100 mil soldados na fronteira da Ucrânia e diz que Moscou está a preparar uma invasão. A Rússia nega as alegações, mas exigiu que a NATO limite a sua presença na Europa e não admita a Ucrânia como membro do Bloco de Segurança. A Rússia tem apontado também repetidamente exercícios navais e patrulhas aéreas dos Estados Unidos no Mar Negro, como estando a exacerbar as preocupações de Moscou com a segurança.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América neste 20 de janeiro. De todos se despedem desde Washington, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, aliados e parceiros, lideraram um intenso esforço diplomático nesta semana para diminuir as tensões que a Rússia criou com a sua presença massiva de tropas ao longo da fronteira com a Ucrânia. Os Estados Unidos encontraram-se com a Rússia numa sessão extraordinária do Diálogo de Estabilidade Estratégica. Os aliados da NATO envolveram a Rússia no Conselho NATO-Rússia e os Estados Unidos participaram de uma reunião do Conselho Permanente da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Ao longo da semana, os Estados Unidos, juntamente com seus aliados e parceiros da NATO, enfatizaram o caminho da diplomacia e pediram à Rússia que diminuísse a escalada de tensão. A Rússia acumulou mais de 100 mil soldados ao longo da fronteira da Ucrânia, disse a subsecretária de Estado Wendy Sherman, quem representou os Estados Unidos no diálogo. No entanto, Moscou afirma que é a Ucrânia que procura conflito e se comporta de forma provocatória e não a Rússia. É importante notar que em 2014 a Rússia invadiu e continua a ocupar a península da Crimeia na Ucrânia. Sobre os dois projetos de tratados apresentados em meados de dezembro pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, fomos firmes, disse a subsecretária de Estado. Não permitiremos que ninguém feche a política de portas abertas da NATO, que sempre foi central para a Aliança. Disse, não renunciaremos à cooperação bilateral com os Estados soberanos que desejam trabalhar com os Estados Unidos. E não tomaremos decisões sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, sobre a Europa sem a Europa ou sobre a NATO sem a NATO. Como dizemos aos nossos aliados e parceiros, nada sobre você sem você. Acrescentou a subsecretária de Estado. No entanto, fomos claros que os Estados Unidos dariam as boas-vindas ao progresso genuíno através da diplomacia. Que o progresso genuíno só pode ocorrer num clima de redução da tensão, não de escalada, sublinhou a subsecretária Wendy Sherman. Se a Rússia permanecer na mesa e tomar medidas concretas para diminuir as tensões, acreditamos que podemos alcançar progressos. Mas se a Rússia se afastar do caminho diplomático, pode ficar bem claro que eles nunca levaram a sério a diplomacia, disse. A subsecretária de Estado reiterou. Deixamos claro que se a Rússia invadir ainda mais a Ucrânia, haverá custos e consequências significativos, muito além dos que enfrentou em 2014. Esses custos incluirão sanções financeiras e já foi dito que essas sanções visarão as principais instituições financeiras da Rússia, controle de exportação que visam indústria-chave, aprimoramento da força da NATO em território aliado e aumento da assistência em matéria de defesa à Ucrânia, concluiu a subsecretária de Estado americana, Wendy Sherman. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.